Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso vota orçamento de 2022 com salário mínimo de R$ 1.212 e 4,9 bilhões para o fundo eleitoral. O projeto prevê plebiscito sobre prisão em segunda instância e fim do foro privilegiado. Comissão adia para 2022 votação de projeto que flexibiliza porte de armas. Boa noite. Após ajustes e muito debate, o Congresso vota neste momento o relatório final sobre o orçamento de 2022. Mais cedo, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final, que estabeleceu o valor do salário mínimo passando dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.212 no próximo ano. O reajuste foi feito com base na inflação. A dotação total do Auxílio Brasil, com benefício médio de R$ 400 a mais de 17 milhões de famílias, será de R$ 89,06 bilhões no próximo ano. Também houve aumento do fundo eleitoral, o valor aprovado na Comissão Mista de Orçamento para custear as eleições de 2022 foi fechado em 4,9 bilhões. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pinci.
Para aprovar o orçamento, o relator-geral, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou uma complementação de voto que ampliou os recursos para a educação, concedeu mais R$ 2 bilhões para o reajuste de servidores do Executivo, destinou R$ 800 milhões para corrigir os salários de agentes comunitários de saúde e fixou o fundo eleitoral em R$ 4,934 bilhões. A presidente da Comissão Mista de Orçamento, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que foi fundamental aumentar os recursos para educação e saúde, mas que ainda não é o suficiente.
Colocou a educação em primeiro lugar, preencheu as lacunas da saúde, avançou na ciência e tecnologia e também não fez a agenda política. Avançamos? O suficiente? Não é o suficiente. Para tudo, das UTIs, das vacinas, das escolas, respeito aos profissionais. Isso é fundamental.
Hugo Leal chamou a atenção para o avanço nos gastos sociais, com quase 90 bilhões para o Auxílio Brasil e 40 bilhões para a atualização de benefícios previdenciários.
Criou-se a margem fiscal total da ordem de 131 bilhões, sendo 110 bilhões no âmbito do Poder Executivo. Esse espaço orçamentário permitiu a alocação das dotações necessárias para viabilizar a ampliação do programa Auxílio Brasil, que poderá beneficiar cerca de 17,9 milhões de famílias brasileiras em situação de pobreza, de extrema pobreza, além dos aportes adicionais para as áreas de saúde, previdência e assistência social.
O texto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e está em votação no plenário do Congresso Nacional. Caso seja aprovado, o texto segue para sanção presidencial.
O presidente Jair Bolsonaro promulgou hoje a ampliação de espaço no orçamento para o fundo eleitoral em 2022. A promulgação é resultado da derrubada do veto do presidente por deputados e senadores na última sexta-feira. A lei passa a valer a partir de hoje. O trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que havia sido vetado pelo governo, está publicado no Diário Oficial da União. O teto para o gasto com as eleições, segundo a LDO, é de 5,7 bilhões. No entanto, o Congresso Nacional vota hoje o valor de 4,9 bilhões para o fundo. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, pediu a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, do qual foi relatora no Senado. Ela destacou a importância de garantir o socorro ao setor que sofre com 18 meses de paralisação e seria beneficiado pelo programa. Daniela disse que é preciso unir forças para socorrer a área mais prejudicada pela pandemia, já que os eventos têm a ver com celebração e aglomeração.
Foi o primeiro a parar e o último a voltar numa retomada cheia de limitações e insegurança com relação a novos cancelamentos.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, reclamou da falta de resposta da Procuradoria-Geral da República a 6 ofícios que enviou ao órgão solicitando informações. Ele destacou que 4 desses ofícios referem-se a investigações sobre indícios de desvios ocorridos durante a pandemia de Covid-19. O parlamentar estranhou o silêncio da PGR, já que, segundo ele, o gabinete do procurador-geral tem ampla estrutura organizacional composta por 5 secretarias e 10 órgãos de assessoramento, num total de 30 assessores. Girão referiu-se, entre outros ofícios, ao que trata de negociações do Consórcio do Nordeste.
O Consórcio Nordeste, formado por 9 governadores, adquiriu sem licitação e pagando de forma antecipada 300 respiradores, 48 milhões de reais desembolsados em uma empresa que comercializa produtos à base da droga da maconha que nunca foram entregues.
31 municípios capixabas serão incluídos na área de atuação da Codevasf. Um projeto com esse objetivo foi aprovado no Senado e segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto inclui 31 municípios do norte do Espírito Santo que fazem parte da área de atuação da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, na área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. A autora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que a proposta vai contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, que é afetada por problemas hídricos. Na avaliação do relator, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB paraibano, esses municípios já deveriam estar sob a atuação da Codevasf.
É contraditório que municípios do Espírito Santo, que fazem parte de atuação da SUDENE, não sejam contemplados e incluídos na área de atuação da Codevasf. Trata-se justamente daqueles municípios do estado em que a gestão de recursos hídricos, competência central da Codevasf, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social.
Agora o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados.
Ficou para o ano que vem a votação do projeto que flexibiliza regras para registro, porte e comercialização de armas de fogo e munição. O tema gerou polêmica entre os senadores. Repórter Raquel Teixeira.
Além de regulamentar a posse de armas de fogo e munições por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, a proposta também aumenta a punição para posse e porte irregular, passando para 4 e 5 anos de detenção. E a pena prevista para a venda ilegal pode chegar a 16 anos de prisão. Favorável às mudanças no Estatuto do Desarmamento, Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, defende que a população tem o direito de ter armas legalizadas.
Eu sou produtor rural e vivo no meio rural. E lá não existe força policial para fazer segurança pública. Então o que eu quero é o direito à liberdade das pessoas possuírem a sua arma.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é contrária à flexibilização das regras.
Claro que a gente tem que discutir, isso é democrático, mas não vai ajudar em nada a armar a população civil. Quem tem a obrigação de fazer a segurança pública do país é o Estado.
O projeto do Executivo que flexibiliza o porte de armas já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e deve voltar ao debate no Senado no início do ano que vem.
Um projeto de decreto legislativo sob análise do Senado convoca um plebiscito para o dia 2 de outubro de 2022. Segundo a proposta, no mesmo dia das eleições gerais, a população deverá decidir se concorda com a prisão em segunda instância e com o fim do foro privilegiado. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Pela proposta, os eleitores deverão responder sim ou não a 2 perguntas. Você concorda com o fim do foro privilegiado? E você concorda com a prisão em segunda instância? Autor do projeto, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, avalia que entre os parlamentares os assuntos são polêmicos e, por isso, é preciso deixar o povo decidir.
Esse é um assunto polêmico e o parlamento não consegue decidir. Assim, se os deputados não querem falar, se o parlamento não quer falar, que o povo fale. Que o povo fale e diga, sim, queremos uma justiça mais simples, mais ágil. Sim, queremos o fim de qualquer espécie de privilégio.
Oriovisto ressalta que o plebiscito não irá acarretar aumento dos gastos públicos, pois utilizará a estrutura já destinada para as eleições de 2022.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.